Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líder do governo admite alterações no texto da MP de incentivo à criação de empregos entre jovens.
Projeto em análise na Comissão de Infraestrutura prevê portabilidade da conta de luz para pequenos consumidores.
Pesquisa do Data Senado revela que internautas desaprovam tributação de produtos da cesta básica.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo admitiu abrir mão de artigos da medida provisória de incentivo à criação de empregos para jovens.
Mas a oposição defendeu a derrubada do projeto com base em parecer que aponta inconstitucionalidade. Reportagem de Érica Christian.
Os partidos de oposição esperam a devolução da medida provisória 905, que criou o programa de incentivo à contratação de jovens. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cita vários artigos inconstitucionais, a exemplo do parcelamento do 13º e férias.
Melhor coisa que temos que fazer é devolvê-la. Se ela não for devolvida, vai ser um intenso debate pela quantidade de emendas.
Contrário à devolução da medida provisória, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, defende alterações ao projeto.
Artigos polêmicos, artigos inadequados ou artigos melhorados serão modificados por tramitação legislativa formal e normal. Não há nenhum problema.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, aguarda um parecer sobre a possibilidade da retirada de alguns artigos considerados polêmicos.
Há já um entendimento de todos os líderes em relação àquela cobrança dos empregados que foram demitidos, o desconto deles do seguro-desemprego, todo mundo é contra.
A medida provisória também acaba com o registro de diversas profissões, entre elas corretor de seguros e lavador de carro.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai debater amanhã o fim de incentivos para quem produz energia solar. A medida está em consulta pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Repórter Bruno Lourenço.
A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública sobre a redução gradual dos subsídios concedidos a quem utiliza painéis solares. O senador-major Olímpio do PSL de São Paulo questionou os motivos da revisão pela ANEEL das regras de incentivo a uma energia limpa como a solar.
Não consegui ver essa razão de termos uma energia de tão baixo custo, que o investimento é do próprio cidadão e que ele vai causar esse transtorno todo para inviabilizar algo que hoje representa um pouquinho menos que 1% do consumo de energia no país, indo na completa contramão do que está fazendo o mundo.
A ANEEL explicou em reunião na Comissão de Infraestrutura que o objetivo é evitar que os consumidores que não produzem energia solar acabem pagando pelos subsídios.
Já a Comissão de Serviços de Infraestrutura pode votar o projeto que permite ao consumidor fazer a portabilidade da conta de luz e, com isso, participar do mercado livre de energia elétrica.
O relator da proposta, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou as vantagens da medida caso seja aprovada.
É um dos projetos prioritários. Ele altera o modelo comercial do setor elétrico brasileiro com o intuito de expandir a opção do mercado livre, hoje restrito aos grandes consumidores, ampliando para os pequenos. Ampliar o mercado livre, estendendo aos pequenos consumidores, tem a virtude de aumentar a competitividade no setor, o que, por sua vez, tende a reduzir preços e melhorar a qualidade do serviço oferecido ao consumidor final.
E a Comissão de Assuntos Sociais poderá votar o projeto que obriga planos de saúde privados a cobrir despesas com internação domiciliar.
Logo após a votação das propostas em pauta, o colegiado vai debater o uso da telemedicina. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, o projeto obriga os planos de saúde privados a cobrir internação domiciliar pós-hospitalar. A medida já é adotada no Sistema Único de Saúde, como explicou o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Ou seja, estava no hospital e vai continuar o tratamento em casa, o que é muito importante, necessário, porque as pessoas podem, inclusive, ficando muito tempo no hospital, ficarem debilitadas por outras razões, a própria infecção hospitalar. É muito melhor, inclusive, para o plano de saúde, né, ao invés de pagar o hospital, que sai muito mais caro, pagar o tratamento domiciliar.
Também está prevista na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública sobre o uso da telemedicina, uma forma de atendimento em saúde mediado por tecnologias. Foram convidados representantes do Ministério da Saúde, médicos e hospitais.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que 130 anos após a proclamação da República, é preciso fazer algo para garantir aos brasileiros acesso a serviços e direitos essenciais, como educação, saúde, emprego e renda.
Segundo ele, o modelo federativo adotado no Brasil não garantiu aos estados as condições para o atendimento à população. O resultado é a situação financeira crítica de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, entes que no passado se destacaram por suas forças econômica e política.
Confúcio Moura lembrou que para contornar a situação e ganhar força para enfrentar as dificuldades, os governadores estão se unindo entre si por meio de consórcio de estados.
Ou a gente arruma essa casa logo, ou nós equilibramos a federação, ou nós colocamos a pesquisa científica, a inovação, a educação como a essência do republicanismo, né, da república verdadeira, como a conceito de república, ou nós estamos brincando? Nós estamos aqui fazendo discursos ocos, vazios, sem sentido?
O decreto que criou o programa Mulher Segura e Protegida entrou em vigor no dia 13 de novembro.
O objetivo do programa é integrar e ampliar os serviços públicos destinados às vítimas de violência. A reportagem é de Lara Kinue.
Criado em novembro, o programa Mulher Segura e Protegida tem o objetivo de ampliar e integrar os serviços públicos voltados para as mulheres em situação de violência, por meio de articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, justiça, rede socioassistencial e da promoção de autonomia financeira. O programa será desenvolvido por meio de ações como a implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu a instalação desse centro de acolhimento em mais cidades.
A Casa da Mulher Brasileira, projeto que reúne num único local toda a estrutura para atender a mulher vítima de violência, precisa chegar a todos os municípios. Até aqui, pasmem, nenhum dos 141 municípios de Mato Grosso recebeu essa estrutura.
A representante do Ministério da Mulher, Valéria Laval, reconheceu o atendimento insuficiente, mas ressaltou ações direcionadas ao combate à violência contra a mulher.
Nós temos que ser realistas ao dizer que ainda estamos um pouco aquém da realidade do país no acompanhamento desses números tão alarmantes, mas o Ministério tem trabalhado juntamente com a Secretaria de Política para as Mulheres na construção de planos e políticas públicas nesse tema do feminicídio.
Pesquisa do Data Senado, realizada entre 2 de setembro e 31 de outubro, revela que internautas desaprovam cobrança de impostos sobre produtos da cesta básica. Foram 329 participantes da enquete sobre a PEC 126 de 2019, que proíbe a taxação. Reportagem de Raquel Teixeira.
Carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. Esses são os 13 itens que compõem a cesta básica nacional e que teriam os preços reduzidos com a aprovação da proposta de emenda à Constituição 126 de 2019, que proíbe a cobrança de impostos sobre os produtos. O resultado da pesquisa do Data Senado apontou que 92% dos participantes concordam com a proibição da taxa. O autor da PEC, senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, explica que a ideia é favorecer os cidadãos de baixa renda.
A alimentação corresponde a quase 30% das despesas familiares no Brasil. Desse modo, qualquer medida que propicie a justa tributação sobre produtos essenciais repercutirá positivamente na renda disponível dos trabalhadores.
A proposta segue em análise pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.